despesas admitidas em campanhas eleitorais. São propostas que já trouxemos aqui a debate e consideramos que este deve ser o caminho a adotar no que diz respeito ao financiamento dos partidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, não podemos deixar de elogiar esta proposta de lei, que aliás vem na senda daquilo que o nosso partido tem vindo a defender e que foi oportunamente plasmado num projeto de lei apresentado no ano passado. Daqui felicitamos a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores por ter tido a coragem política de propor a eliminação desses benefícios, acarretando assim mais receita para o Estado e menos custos para os contribuintes. Senhoras e senhores deputados, segundo dados do INE, a carga fiscal sobre os cidadãos atingiu um patamar inédito em 2022, aumentando quase 15% em termos nominais e atingindo mais de 87 mil milhões de euros, correspondendo a 36,4% do PIB, tendo superado os 35,3% registados em 2021. Mas enquanto as empresas e as famílias portuguesas asfixiam com mais impostos, já os partidos políticos continuam a usufruir de isenções fiscais sem qualquer justificação. E isto, senhoras e senhores deputados, traduz não só numa indecência política, como uma enorme injustiça fiscal. É nossa opinião que estas isenções fiscais violam grosseiramente o princípio da igualdade contributiva entre cidadãos, que vão desde o imposto sobre sucessões e doações, até ao imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, até ao imposto municipal sobre imóveis e ao imposto automóvel. Assim, enquanto o cidadão comum vê o peso dos impostos aumentar constantemente, os partidos políticos continuam a usufruir de vários benefícios fiscais enquanto somam milhões e milhões de euros em património imobiliário. A título de exemplo, segundo os dados constantes das contas anuais dos partidos políticos relativos a 2021, disponíveis no site da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, o PCP declarou quase 15 milhões de euros em ativos fixos tangíveis e o PSD declarou nesta sede quase 23 milhões de euros. Assim, parece-nos claramente que os partidos políticos vivem num paraíso fiscal em que os sucessivos governos do PS e do PSD, com ou sem geringonças, teimam em manter intocável. Em bom rigor, senhoras e senhores deputados, questionamos qual o racional para a manutenção deste tipo de privilégios. Afinal, qual é a razão para a existência de isenções e benefícios fiscais para os partidos políticos? Senhoras e senhores deputados, o que os portugueses querem dos partidos políticos é que sejam um exemplo de responsabilidade e de seriedade, devendo estar, na medida do possível, sujeitos às mesmas obrigações tributárias que as restantes entidades ou indivíduos. Neste contexto, e a bem da decência política e de uma maior justiça fiscal, o Chega sustenta e defende que não há razões plausíveis para a manutenção de certos benefícios fiscais atribuídos aos partidos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Carneiro veio aqui fazer um levantamento sobre as publicações dos partidos nas suas páginas oficiais, independentemente da importância desse tema, e dizer é isto que nós estamos aqui a discutir hoje, é sobre isto que é o nosso debate. Não é, Sr. Deputado, não é. O nosso debate não é sobre as páginas dos partidos, nem a publicação das contas dos partidos. O nosso debate é sobre benefícios fiscais a partidos, o que, no entendimento do Bloco de Esquerda, deve ser visto num entendimento mais global, numa discussão mais global sobre benefícios fiscais a várias entidades que nós entendemos que não as deviam ter. Mencionámos entidades do setor social e, nomeadamente, partidos. Mas quero deixar claro que temos esse entendimento precisamente para proteger o financiamento público e este paradigma de financiamento essencialmente público dos partidos. Achamos que devem ser tomadas medidas que protejam o financiamento público de ataques, esses sim, populistas, que vêm e viram sempre contra os partidos e o financiamento público dos partidos, que é aquele que nos que protege a nossa democracia da corrupção. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu há pouco disse que a Iniciativa Liberal não apresentava as suas contas anuais no seu website e faço aqui a correção, está num link ao lado que não estava tão perceptível e, portanto, ter-me-á escapado. E, portanto, faço essa correção. Mas registo que é apenas o balanço e a demonstração de resultados. O PSD apresenta o relatório da auditoria, o parecer do revisal oficial de contas, as demonstrações financeiras todas, o relatório de gestão, informação muito mais completa, mas reconheço que, face a outros partidos, é de facto um avanço que a Iniciativa Liberal tem relativamente a outros partidos que não o fazem. Mas, também respondendo à Sra. Deputada Joana Mortágua, devo dizer que há um ponto em que nós estamos de acordo, que é a questão do financiamento público. Estamos de acordo quanto a isso. Mas a discussão evoluiu muito para lá da questão meramente dos benefícios fiscais e, portanto, se é para falar dos partidos e do financiamento dos partidos, certamente também temos que falar sobre a transparência. Mas deixem-me também comentar aqui a intervenção do Partido Chega. O Partido Chega vem, batendo com a mão no peito, falar sobre os dramáticos benefícios fiscais ou o financiamento público aos partidos. Eu espero, Sr. Deputado, que não seja preciso propor uma comissão de inquérito, já que o Chega gosta tanto de propor comissões de inquérito, não seja preciso também propor uma comissão de inquérito para perceber onde é que o Chega ia buscar 7 milhões de euros para comprar a sede do CDS. Ainda está por esclarecer onde é que o Chega ia buscar 7 milhões de euros para comprar a sede do CDS. Saiu nas notícias, foi do domínio público e está por esclarecer. Esperemos que não seja com outro financiamento, que não seja o financiamento público. E, portanto, vou concluir, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. O exemplo recente do CDS e também o que aconteceu com alguns partidos, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, sobre a redução do número de votos e a perda de subvenções, demonstra bem que os partidos não podem ficar nas mãos de empresas privadas para obter o seu financiamento. Nós temos que assegurar que os partidos são independentes. É essa a posição do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando trazemos aqui, ou quando se fala em financiamento dos partidos políticos, eu percebo que existem partidos que têm dificuldade em falar nisso. Eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Hugo Carneiro, e falou em transparência, depois fala em populismo, como é que o Chega compraria a sede do CDS? Eu percebo que está preocupado. O CDS está em desaparecimento, o CDS, Deus tem, desapareceu, e vocês precisam de uma muleta. Já perceberam que com o Chega não tem muleta e também já perceberam que com o IEL terão dificuldades em ter muleta. Senhor deputado, digam a verdade às pessoas. É indecente o que se gasta com os partidos políticos. Indecente. É indecente o PSD, na campanha de 2022, ter gasto 2 milhões de euros na campanha. 2 milhões de euros. Isso é que é indecente quando há pessoas que têm dificuldades para meter comida na mesa, têm dificuldades em pagar o carro ao fim do mês, têm dificuldades em pagar a sua casa. É indecente o que o PSD faz e continua a ser. Os partidos políticos não podem ser beneficiados enquanto todos os portugueses têm que pagar impostos e os partidos políticos continuam à margem desses impostos. Continuam a não pagar em mim quando as pessoas têm dificuldades em pagar em mim. Isso é que é populismo, foi o que o senhor fez aqui hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Carneiro pede a palavra para que efeito.
Sra. Presidente, apenas para um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, para pedir a distribuição de um documento, e ele é público, e certamente que a Sra. Presidente irá dizer que ele é público, mas eu tenho que o referir, senão ninguém sabe, e se me permitir, era isso que eu faria.
Então faça o favor muito rapidamente.
Portanto, é a Lei 4 de 2017, com a iniciativa também do PSD, que propôs um corte das subvenções dos partidos políticos em 2017, de 10% e das campanhas eleitorais nas autárquicas de 20% mais 20%. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É importante que fique bem claro nesta discussão que a isenção que está prevista na lei é no que tem a ver com a atividade política dos partidos políticos. O PCP paga impostos e isto é uma realidade. Esta é a realidade. E quem aqui privilégios fiscais, benefícios fiscais, esses sim têm sido atribuídos aos grupos económicos, dos quais o Partido Chega depende, é uma muleta desses grupos económicos e por isso é que não os enfrenta neste debate. Porque essa é a verdadeira injustiça fiscal neste momento, quando aqui nós trazemos o alívio fiscal para os trabalhadores e que se tribute os grupos económicos, as grandes fortunas, os lucros, o Chega está sempre contra, está contra essas propostas e que revela bem o seu posicionamento. Senhora Presidente, para concluir, deixe-me terminar dizendo o seguinte.
Faça o favor de continuar, Sra.
Deputada. Nós entendemos que desde a sua criação do PCP tem uma grande utilidade pública para os trabalhadores, para o povo e para o país. Se os dirigentes de outros partidos têm um entendimento que os seus partidos não têm essa utilidade, isso é bem esclarecedor, mas também revelam bem os interesses que defendem e os interesses dos quais estão dependentes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, chegando ao fim deste debate, ele aparentemente não foi sobre a única coisa que poderia ter sido de útil. Se o que discutimos é benefícios fiscais, então façamos o tal debate sobre benefícios fiscais e sobre a sua utilidade. E que se calhar, para começarmos esta conversa sobre benefícios fiscais, um bom princípio, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, não era dizer, são uma pouca vergonha. Não é o melhor qualificativo não populista para iniciar um debate sobre benefícios fiscais usar essa expressão. Porquê? Porque os benefícios fiscais, quando existem, pode achar que é imoral, mas conhecer a lei era, se calhar, mais indicado, porque a lei atribui benefícios fiscais quando há qualquer razão de interesse público que o justifique. E há razões de interesse público nos sindicatos, nas IPSS, há razões de interesse público nos partidos políticos, podemos discordar sobre essa identificação, podemos discordar sobre a quantificação, mas façamos o debate, pelo menos, com estes mínimos de adesão àquilo que consta e resulta da lei. Mas queria concluir dando uma nota. Feito todo este debate, ecoou uma pergunta que foi formulada pelo Sr. Deputado Rui Afonso do Chega há instantes, que era qual a razão de existência de isenções para os partidos? Ela, na verdade, é escondida, traz escondida uma pergunta, é antecâmara de uma outra pergunta. Quem quer perguntar qual a razão da existência de isenção para os partidos, no fundo está apenas envergonhado de fazer a pergunta qual a razão da existência de partidos. É, de certa forma, a antecâmara daquela questão sobre não precisamos de partidos. Os partidos são uma coisa que divide. É uma conversa antiga. É uma conversa que durante muitos anos se ouvia para deslegitimar a forma de representação dos portugueses nesta Câmara. E os portugueses estão nesta Câmara através de partidos políticos organizados desde a social-democracia até ao comunismo, desde o Bloco de Esquerda ao Partido Socialista, agora até à extrema-direita também. E os partidos têm essa função instrumental. E, portanto, a razão pela qual há benefícios fiscais que dependem da identificação do interesse público. E ele se identifica neste contexto, é que o interesse público aqui subjacente é o funcionamento da democracia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o segundo ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar ao terceiro ponto, às votações regimentais. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum.